Parque Três Meninas, do Parque Mangueiral e do Parque dos Pequizeiros. As caminhadas serão conduzidas por grupos, coletivos, condutores voluntários e instituições parceiras. Cada percurso vai ter opções: observação da biodiversidade, educação ambiental, contemplação da paisagem e valorização do cerrado. A participação é gratuita e a programação completa pode ser acessada nos canais oficiais do governo do Distrito Federal. Agora a gente vai acompanhar na nossa reportagem a matéria da Ana Carolina Tomé, que traz todos os detalhes da decisão da Justiça que barrou a demolição de mais de 2 mil casas no condomínio RK. Mas a Justiça também pediu um plano de recuperação ambiental da área afetada. A decisão ainda afastou uma multa que ultrapassava os 240 milhões de reais. Acórdão mantém medidas de recuperação ambiental, proíbe novas construções irregulares e prevê fiscalização permanente. Especialista diz que preservação das moradias não deve significar impunidade e defende multa milionária.
O Tribunal de Justiça do DF barrou a demolição de mais de 2 mil casas, prédios comerciais e de toda a infraestrutura do condomínio RK em Sobradinho, após acolher parcialmente o recurso de apelação apresentado pela defesa do residencial. Ainda cabe recurso. A decisão é resultado do loteamento irregular da área do condomínio, que é de proteção ambiental do Rio São Bartolomeu. Conforme o Ministério Público, não houve licenciamento nem estudo de impacto ambiental. Segundo a decisão da Justiça, em vez da demolição, os responsáveis deverão substituir a medida por um plano de recuperação ambiental, urbanística e sanitária, que deve ser apresentado em até 180 dias e executado sob fiscalização técnica do DF. Além disso, estão proibidas novas obras clandestinas. O condomínio também tem a obrigação de apresentar relatórios bimestrais sobre as condições ambientais da área e se submeter a auditorias ambientais independentes anuais. Em primeira instância, a Justiça havia determinado a demolição das edificações, a recuperação integral da área degradada e o pagamento de indenização de 23 milhões de reais, valor que, atualizado, ultrapassava 240 milhões de reais. Agora, o acórdão fixou multa diária de 10 mil reais para atrasos injustificados na execução das etapas do plano. O advogado do condomínio RK, Mário Gilberto, disse que a decisão trouxe alívio aos moradores e que o acórdão deve servir de referência para outros loteamentos irregulares do DF.
Muito feliz, né? Tinha gente ali que passou até depressão alta, não dormia mais e tal, preocupado com essa situação. Mas a gente ainda sabe perfeitamente que nós ainda temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a questão, ela encerrou aqui, na segunda instância. Agora esse acórdão, ele vai servir de norte para todos os parcelamentos irregular, protegendo o meio ambiente, mas também protegendo a dignidade das pessoas que, às vezes, estão morando aí num parcelamento irregular, às vezes porque não tem condições de comprar um apartamento de 2, 3 milhões de reais aqui no plano piloto, ou então aí nas cidades administrativas, não é?
Ao longo do processo, o Ministério Público defendeu que o GDF foi omisso na fiscalização do parcelamento e, por isso, deveria responder pelos danos ambientais, mas o governo afirmou que, apesar de todos os esforços no combate à grilagem, perdeu a guerra. O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Frederico Flósculo, defendeu a aplicação de multas milionárias como forma de reparação ambiental.
Os grileiros podem comemorar. Quer dizer, a única coisa que ainda resta ao governo que se confessa derrotado é criar grandes áreas de preservação ambiental do tipo Parque Nacional do São Bartolomeu. A afronta ao meio ambiente de cada um desses moradores é imensa. Então eu concordo que não se deva demolir casa de ninguém. Mas cada um deles tem que ter uma multa de 2, 3, 4, 5, 6 milhões de reais.
Na decisão, os desembargadores ainda estabeleceram que o DF responderá apenas de forma subsidiária pelas obrigações de recuperação ambiental. Procurado pela CBN, o Ministério Público do DF disse que ainda analisa a possibilidade de recurso. Já o GDF não respondeu até o fechamento da matéria. Reportagem Ana Carolina Tomé.
10h25, trazendo agora um pouco da pauta nacional. Igor Cardim traz os novos dados da pesquisa Datafolha. Segundo o levantamento, o cenário se manteve estável na disputa presidencial, com Lula à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. O presidente tem 48% das intenções de voto, enquanto o senador tem 43%. O resultado gerou interpretações distintas entre governo e aliados do PL. Enquanto o Planalto avalia que o tarifaço não foi sentido por eleitores, aliados de Flávio acreditam que as pazes entre ele e Michele Bolsonaro devem aparecer no próximo levantamento.
Aliados do presidente Lula, do PT, com 48% das intenções de voto, e do senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 43%, reagiram de forma distinta ao resultado da nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira. No governo, a avaliação é de que a manutenção da vantagem de 5 pontos, dentro de um cenário considerado estável, demonstra que Lula preservou a liderança mesmo após o início do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Aliados do presidente também avaliam que as recentes crises envolvendo a família Bolsonaro continuam refletindo no desempenho eleitoral do adversário. Já entre aliados de Flávio, a leitura é oposta. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o levantamento ainda não captou os efeitos da reconciliação entre o senador e Michele Bolsonaro e que a tendência é de crescimento nas próximas pesquisas após o fim do desgaste político. Para o cientista político Melilo Diniz, a crise entre a ex-primeira-dama e o senador ainda não foi medida, mas o cenário tende a se manter estável nas próximas pesquisas.
Todas as idas e vindas da relação entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro ainda não estão registrados, especialmente os vídeos gravados por ela e que não foram percebidos na avaliação do eleitor. É claro que não é somente essa questão que incomoda a situação da disputa intestina e familiar. Há diversas outras questões que vão continuar se repetindo. As idas e vindas, o zigue-zague familiar é uma marca da família Bolsonaro.
Nos outros cenários de segundo turno, Lula aparece à frente em todas as simulações testadas pelo Instituto, repetindo praticamente o desempenho do levantamento de junho. Na disputa contra Ronaldo Caiado, do PSD, Lula soma 47%, contra 40% do ex-governador de Goiás. Já em um eventual confronto com Romeu Zema, do Novo, o petista marca 48%, diante de 40% do ex-governador mineiro. Na simulação de primeiro turno, Lula lidera com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 32%. Em seguida, aparecem Ronaldo Caiado com 4%, Renan Santos e Romeu Zema, ambos com 3%. Augusto Cury registra 2%, enquanto os demais pré-candidatos têm 1% cada ou não pontuaram. O levantamento é o primeiro realizado pelo Datafolha após o início da cobrança das tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros. Além disso, ocorre um dia após o acordo de paz pública selado entre Michele e Flávio. A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 22 e 24 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01166-2026. Reportagem Igor Cardim.
Lembra do goleiro Vozinha, que fez sucesso na Copa do Mundo, fechando o gol pela seleção de Cabo Verde? Eis que agora ele tem um novo time. Ele foi anunciado pelo Colo-Colo, tradicional equipe do Chile, dos grandes nomes da Copa do Mundo de 2026. Vozinha foi anunciado pelo Colo-Colo nesta sexta-feira. E segundo informações aqui do portal G1, ele estava livre no mercado e vai ser transferido, vai jogar pelo time chileno sem custos, né? Claro que ele vai receber a remuneração, o salário que não foi divulgado, mas ele estava livre no mercado e o Colo-Colo foi lá e anunciou a contratação de Vozinha. Aos 40 anos, Vozinha vai defender, portanto, um time chileno. Ele que foi titular da seleção de Cabo Verde, um dos grandes destaques da Copa do Mundo e que agora tem um novo time. Os times brasileiros perderam essa oportunidade, hein? Tenho certeza que ele ia fazer muito sucesso por aqui. Ele que já tinha declarado gostar muito do Brasil e vai acabar defendendo uma equipe chilena. Tomara que o Flamengo, por exemplo, não encontre o Colo-Colo por aí nas competições, porque vai ficar difícil. O Vozinha realmente é muito bom. O repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
CBN Brasília. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 25 de julho de 2026. O governo estima que 47,3% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são afetadas pelos tarifaços americanos. A estimativa leva em conta as novas sobretaxas de 37,5% e os impostos do aço e alumínio. Considerando apenas os anúncios recentes, 23,1% das vendas ao mercado americano são atingidas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio, ou melhor, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 52,7% dos produtos brasileiros permanecem isentos de novas taxas adicionais impostas pelos Estados Unidos. A engenheira brasileira Gabriele da Silva Monteiro, de 34 anos, natural de Brasília, está desaparecida desde a tarde de quinta-feira. O caso foi reportado em Lyon, na França. As informações foram repassadas ao portal G1 pela advogada Lívia Posse, amiga da brasiliense. Lívia e Gabriele viajariam para a cidade de Rouen, onde participariam do casamento de uma amiga. Gabriele vive há mais de 10 anos na França, onde se casou, construiu vida e carreira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Venezuela ainda não está pronta para fazer novas eleições presidenciais. As falas vieram no dia que marcou um mês do terremoto que devastou o país e deixou mais de 5 mil mortos. No início de janeiro, o governo americano fez uma operação militar em Caracas que resultou na prisão do ex-presidente do país, Nicolás Maduro, e da mulher dele, Cilia Flores. O exército de Israel informou que prepara uma operação militar na Cisjordânia após um confronto que terminou com a morte de 2 israelenses e 4 palestinos. Em nota, as forças de defesa de Israel disseram que a ação será realizada na região de Tal. Segundo os militares, tropas foram enviadas após relatos de um ataque contra civis israelenses que faziam uma excursão perto do assentamento de Havat Gilad. No horário de Brasília, 10h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo.
10h37, de volta com o CBN Brasília. E o GDF espera ter 50 mil câmeras privadas cadastradas em um sistema de segurança pública. Isso porque a governadora Celina Leão sancionou a lei que permite que a população integre as próprias câmeras de monitoramento ao sistema da pasta. Segundo o secretário, até o momento 13 mil câmeras estão disponíveis em todo o DF, mas o número deve aumentar. No entanto, ele lamenta a baixa adesão de algumas regiões, como é o caso da Asa Norte. Você confere tudo isso e muito mais na entrevista que a gente fez com o secretário a partir de agora. Na linha conosco hoje o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi. Secretário, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, Mariana.
Bom dia, secretário.
Bem, secretário, a gente teve a publicação de uma lei no Diário Oficial do DF que amplia as possibilidades desse projeto. Já está implementado aqui no Distrito Federal, batizado de DF360, e que usa a tecnologia do vídeo monitoramento por câmeras para combater crimes, prevenir crimes aqui no Distrito Federal. A novidade, agora pela lei, é que passa a contemplar também câmeras e imagens de condomínios, comércios, escolas, bancos e associações. Esses locais, né, responsáveis por esses locais, podem manifestar interesse em integrar as câmeras, os sistemas de vídeo monitoramento ao que já é feito pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Secretário, qual que é a intenção desse tipo de monitoramento e quais os benefícios que essa ampliação pode trazer?
Bruno, a gente já vem com vídeo monitoramento desde 2013. Então, só que ao longo desses 14 anos, a gente conseguiu colocar 1.350, 1.400 câmeras. E a gente identificou que o Estado, pela sua própria força, teria dificuldades em fazer uma ampla cobertura, até porque você tem dificuldade de link, o preço das câmeras, as manchas criminais. Às vezes, quem solicitava não estava numa mancha criminal tão característica. Então, a ideia do DF360, inclusive, o nome é intuitivo, onde haja participação e a visão de todos. Então, a gente começou pedindo que anexasse as câmeras de outros órgãos públicos, depois a própria governadora editou um decreto onde é compulsório os órgãos públicos passarem as câmeras. Então, por exemplo, câmeras de hospitais, das UPAs, de escolas, da parte externa, né, da CIMOB, os pontos de ônibus. Então, todos os locais onde tem câmeras, a gente começou a anexar, e isso deu um incremento de quase 9 mil câmeras àquelas 1.350 que a gente já tinha. Além disso, radares do DETRAN, radares do DR, os próprios radares da Secretaria de Segurança Pública, e nós já temos hoje 1.040 câmeras de particulares. O que acontece? Muitas vezes esse convencimento estava sendo feito no pedido, a solicitação, mas não existia um regramento, uma regulamentação de como essas pessoas poderiam, inclusive, colocar câmeras em áreas públicas. empresas de segurança, comércio, lojas, empresas que quisessem colocar, por exemplo, aqueles totens, não é totem, aquele postezinho com as câmeras que a gente vê em algumas localidades. Então precisava de uma regulamentação. A partir disso, a Câmara Legislativa, ela editou o projeto de lei, foi do deputado Wellington, e teve a sanção da governadora no dia 21, a publicação. Isso é muito importante porque, assim, a nossa expectativa, hoje temos 13 mil câmeras mais ou menos, mas a nossa expectativa é chegar entre 40 e 50 mil câmeras, a maioria delas, a maioria absoluta delas, de particulares. É a possibilidade do particular, das empresas participarem da segurança pública e sem onerar o Estado, porque esse próprio sistema DF360, enquanto outras unidades pagam milhões, nós desenvolvemos isso no âmbito da própria secretaria. Então teremos câmeras de particulares e um sistema da própria secretaria economizando milhões para o Distrito Federal e com uma acurácia muito grande, porque já fizemos cerca de 300 prisões, mais de 200 com certeza, por conta desses mandados de prisão cumpridos, e já recuperamos mais de 600 carros já nesses 4 primeiros meses, né? Então a tendência é, quando tivermos 40, 50 mil câmeras, é fazer um verdadeiro cercamento virtual aqui em Brasília.
Secretário, ontem a gente trouxe esse assunto aqui no nosso comentário de segurança pública, todas as quartas, né, com o Castione, e eu apontei algumas questões, né, para a gente ainda abordar, como, por exemplo, como é que vai ser a filtragem pela escolha, né, e o aceitamento, né, dessas imagens que podem ser disponibilizadas. Como, por exemplo, dentro de um condomínio. Há várias câmeras dentro de um condomínio, mas, eventualmente, a câmera pode estar virada para a casa, a residência de alguém, para uma área que pegue a movimentação privada particular de uma pessoa. Enfim, os senhores poderão ou não vetar o acesso a essas câmeras? Como é que essas câmeras passarão ou não fazer parte do sistema? Haverá essa filtragem?
Sim, Bruno, é muito fácil. Até a pessoa coloca aí no buscador dela, BF360, já vai abrir a página e tem lá anexar minha câmera. Com isso, tem todo um tutorial. No primeiro momento, a gente tem que ter a certeza da identificação da pessoa, a validação da identidade com o GovBR. A partir dali, a pessoa diz que ela quer anexar câmeras. Depois que passa dessa primeira fase da identificação, ela passa a identificação das câmeras, né? Então, tem um critério técnico lá que é explicado no tutorial. A partir dali, a gente vê a imagem da câmera e faz essa filtragem. Agora, é importante, a gente diz que as câmeras têm que estar apontadas para áreas públicas. Quando eu falo áreas públicas, por quê? Porque dentro do shopping, por exemplo, é uma área de circulação pública. Dentro do restaurante comunitário, é uma área de circulação pública. Da mesma maneira, dentro de uma UPA também. Agora, ali é visualizado se, por exemplo, invade a privacidade de uma janela, de um quintal, de outro vizinho. Os condomínios, é importante que haja anuência do responsável legal, que provavelmente tem que ser consultado os condôminos. Agora, empresas, qualquer loja, qualquer empreendimento ou pessoas físicas que tenham câmeras apontadas para fora, que não violem a intimidade de outras pessoas, isso será visto pela Secretaria de Segurança Pública, essas câmeras estão aptas a entrar no sistema.
Sim. Recentemente, secretário, inclusive a gente conversou sobre isso, e o senhor falava da dificuldade, por exemplo, de convencer algumas pessoas, especialmente na Asa Norte, do fornecimento dessas imagens, né? A gente tem ainda na Asa Norte, aliás, recebi hoje participação de morador do local relatando furtos, né, tentativa de invasão do comércio ou residências que são constantes no local, e mesmo com a presença da polícia, as ações que são feitas por lá, esses casos continuam acontecendo. E aí o senhor me dizia que se as imagens de câmeras de diversos locais na Asa Norte fossem fornecidas, a polícia teria até mais instrumentos para fazer esse tipo de monitoramento, esse combate ao crime. Isso avançou de alguma forma, secretário? O porquê existe ainda resistência em alguns casos de integrar o sistema do DF360?
Essa é uma pergunta que eu queria ter a resposta, Bruno, porque, sinceramente, tem unidades, por exemplo, o Sudoeste tem um condomínio que tem 100 e poucas câmeras só no condomínio, no Lago Sul também. Em vários lugares a gente tem essa adesão. Por algum motivo, que pode ser até culpa nossa, não sei, a gente não está conseguindo fazer uma divulgação assertiva para algumas localidades, dentre elas a Asa Norte. E o que às vezes me preocupa é que eu vejo esse compartilhamento de imagens de pessoas cometendo furtos, de cabos, quebrando vidros, enfim, na mídia, muitas vezes na imprensa, mas não compartilha com o DF-360, com a administração pública. E olha só, quando eu falo, e a gente já conversou a respeito disso, que Brasília é a capital mais segura do país, é porque o número de homicídios, o número de crimes contra a vida, os crimes graves, efetivamente tem diminuído. É claro que vez ou outra, pelo nosso número ser muito baixo, como no ano de 2025 sobe um pouquinho, e depois agora em 2026, com certeza nós estamos em primeiro lugar nesses 6 primeiros meses, mas as pessoas que tiveram, por exemplo, seu carro furtado, sua casa furtada, não entende. Eu não estou pedindo para entender, a gente sabe da preocupação, da sensação de insegurança, da questão dos moradores em situação de rua, onde tem muitos bandidos infiltrados, muitas pessoas drogadas infiltradas. Mas olha só, se a gente tiver acesso às câmeras, até o tempo de requisição da imagem, a gente não perde, porque ligou no 190, a gente já visualiza logo quem foi cometer o crime, até porque essas imagens são gravadas por até 3 dias, ou eventualmente com alguns prompts, alguns comandos, algum aprendizado de máquina de inteligência artificial, o reconhecimento facial, você já identifique pessoas que já cometeram inúmeras vezes aquele crime circulando em determinadas áreas. Então, assim, a gente precisa muito das imagens. Sem as imagens, a gente não consegue avançar, justamente para poder diminuir essa sensação de segurança e combater esses crimes que, em tese, são de menor potencial ofensivo, motivo pelo qual você prende as pessoas, às vezes, 5, 10 vezes, e novamente elas estão nas ruas, mas pelo menos um auxílio para a polícia, que a gente não tem como ter um policial em cada esquina, em cada localidade, e eventualmente, como eu disse, motivado às vezes por problemas sociais, por problemas de drogas, essas pessoas reiteradamente cometem esses crimes de menor potencial, né?
Aliás, o senhor cita a dificuldade que existe, natural, obviamente, de não conseguir ter um policial em toda esquina, enfim, é impossível que a gente consiga ter um efetivo como esse. Mas eu tenho até uma pergunta que se relaciona a isso, gravada aqui pelo ouvinte, que lembra de políticas anteriores que previam essas rondas ostensivas de alguma forma, e eu queria fazer, posteriormente à pergunta dele, uma relação com o uso das câmeras. Então, vamos ouvir aqui a pergunta do ouvinte.
Luiz, aqui do Grande Colorado. Gostaria de saber por que que o GDF abandonou o uso do Cosme Damião nas regiões comerciais. O policial físico, ele faz toda a diferença, além de inibir outros tipos de problemas, questões de estacionamento inadequado, e eles próprios podem acionar também a viatura, o rádio, viatura física. Acho que isso seria uma grande valia se o GDF repensasse e retomasse o uso de Cosme e Damião, principalmente nas regiões comerciais aqui do Distrito Federal.
Bem, o nosso ouvinte menciona uma política de segurança aqui no Distrito Federal que é histórica e que é sempre muito bem mencionada, né, quando a gente está falando de policiamento, de combate à criminalidade. Ele questiona porque se abandonou o tipo de policiamento de ronda de Cosme e Damião com a dupla de policiais. E a minha questão, já complementando, secretário, é se de alguma forma o senhor acha que esse monitoramento por câmera supre a lacuna que a gente tem até do déficit de efetivo, e se a câmera por si só, ela inibe a prática de crime ou não?
Bruno, inibe quem tem medo da justiça, né? Quem não tem medo, efetivamente ela não inibe, mas ela ajuda que a gente prenda essa pessoa, que a gente consiga evitar o crime. Hoje, por exemplo, a gente tem cerca de 13 mil câmeras e 10 a 11 mil policiais militares. Temos mais câmeras do que policiais, inclusive. Agora, quem já foi preso 5, 10 vezes, muitas vezes não se incomoda com aquela câmera, não. Não se incomoda nem de cometer o crime novamente. É uma questão legislativa, mas a câmera nos auxilia a poder efetivamente ou prender novamente essa pessoa ou fazer com que impeça o crime. A questão do Cosme Damião, olha só, em 2013, 2014, só para ter uma ideia, a gente tinha cerca de 15 mil policiais militares. Hoje tem de 10 a 11 mil. Por dificuldade legislativa, a própria legislação fez com que muitos entrassem para a reserva. No passado, uma lacuna muito grande, um gap muito grande entre um concurso e outro, fez com que houvesse essa diminuição. E a gente tenta, de alguma maneira, suprir essa diminuição com a tecnologia. A questão do Cosme e Damião, muitas pessoas falam, antigamente tinha 1, 2 policiais na frente de cada escola. Então, olha só, se você tem de 10 a 11 mil policiais, efetivamente que estão nas ruas, é de 3 a 4 mil. Porque alguns trabalham na área administrativa, outros estão de férias, outros estão afastados por algum motivo, tem a escala de horário de trabalho para descanso. Então, efetivamente, você tem de 3 a 4 mil. Então, só escolas. A gente tem 1.500 escolas. Eu estou dando um número assim, um número grande, um chute por alto. Não é um número efetivo, eu não tenho de cabeça aqui. Mas 800 escolas públicas e 700 particulares, por exemplo. Se eu for botar 1 a 2 policiais no turno integral, acabou o número de policiais na frente das escolas. Se eu for botar 2 policiais em Cosme e Damião, em toda a região onde tem comércio, você já acabou o número de policiais. Então, assim, a Brasília de 10, 20 anos atrás é completamente diferente da Brasília de hoje. Temos mais regiões administrativas, temos maior número de população, temos menor quantidade de policiais. Então, assim, há um conjunto que você busca suprir e está funcionando, claro, que há uma dificuldade ainda por problemas sociais. É uma cidade de 3 milhões de habitantes, é só você pegar o noticiário aí de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, você vai ver o quê? É arrastão, como teve no Rio de Janeiro, é troca de tiro de fuzil, como você vê em alguns locais, é organização criminosa. A gente não tem esses crimes de grande monta aqui em Brasília. Quem é que anda de fuzil aqui em Brasília? Qual é o território perdido aqui em Brasília? Agora, problemas sociais, furtos, infelizmente a gente tem. E a gente tem trabalhado para tentar diminuir, juntando tecnologia e juntando a possibilidade do policial. Como eu disse, são 13 mil câmeras e a gente vai chegar de 30 a 50 mil câmeras. É uma expectativa muito grande com essa nova legislação. Com isso, o uso de inteligência artificial, reconhecimento facial, reconhecimento de placa e atividade intensa de tecnologia com homens e mulheres nas ruas, a gente vai diminuir essa sensação de segurança, porque em matéria de segurança pode até criticar, mas não tem capital igual a Brasília no país.
Aliás, secretário, hoje mais cedo o senhor compartilhou comigo alguns dados que ainda não foram nem divulgados, né, que mostram Brasília como a capital mais segura do Brasil, com a taxa de homicídios menor do que de outras capitais, como Florianópolis e Curitiba, e tem alguns dados interessantes que eu gostaria que o senhor compartilhasse com os nossos ouvintes na medida do possível para ilustrar essa situação, que embora a gente tenha representado queda aí no número do efetivo, com outras medidas que estão sendo implementadas, os dados vêm apontando aqui para um caminho, né, de uma capital ainda mais segura. Secretário, esse caminho de Brasília como a capital mais segura do Brasil está consolidado e quais são os dados que mostram isso?
Consolidado, eu digo que é difícil porque a gente luta diariamente. Nós estamos, por exemplo, no ano passado, teve um aumento, tá, foi publicado em vários lugares aí, um aumento de, sei lá, 3, 4%. Logo com essa notícia, a gente retomou de forma muito forte e fechamos o primeiro semestre de 2026 com dados do Ministério da Justiça, envolvendo não só homicídios e morte a esclarecer, mas também homicídio, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, morte a esclarecer, como a capital mais segura do país, com menor número, a taxa é 5,54, se não me engano, a relação de homicídios e morte a esclarecer. Por quê? Porque aqui em Brasília os dados são muito transparentes, nós não temos mortes a esclarecer. Os números aqui são consolidados e a gente vem trabalhando duramente em cima disso, mas cidades como, por exemplo, Florianópolis, poxa, é uma cidade de 500 mil habitantes, com o IDH de Santa Catarina lá em cima. Então, a luta aqui, a gente sabe nome e sobrenome de todo mundo que morreu, a gente busca evitar, a gente trabalha, por exemplo, aquela morte onde uma pessoa é suspeita de ter matado duas no condomínio, se não fosse aquelas duas mortes, a gente estaria quase 15 dias sem homicídios. E veja que aquela pessoa já tinha sido presa inúmeras vezes, inclusive por tentativa e por homicídio consumado. Então, a nossa luta é um trabalho árduo, não vou dizer contra a legislação, que pode ser encarado de maneira pejorativa, mas a legislação facilita que essas pessoas estejam nas ruas, que a polícia que prende várias vezes, elas novamente nas ruas. Mas assim, Brasília é um local seguro, você consegue circular em Brasília com seu vidro aberto, você consegue andar num parque com uma preocupação muito mitigada. Agora sim, efetivamente problemas sociais, problemas de furto, a gente está tentando trabalhar. Vocês acompanhando isso nas redes sociais, veja como a gente está tentando retomar essa questão da sensação de segurança em algumas localidades, mas como eu disse, a gente não está na Suécia, não está na Noruega, temos problemas sociais, furto de cabo, furtos, pequenos furtos, muitas vezes para sustentar o próprio vício, é algo que a gente tem tentado trabalhar, inclusive com acolhimento, mas assim, é um processo de longo prazo. Né?
Bem, temos mais uma pergunta aqui do ouvinte, vamos a ela.
Quando nós tínhamos 1 milhão e 200 mil habitantes no Distrito Federal, nós tínhamos cerca de 17 mil policiais militares. Hoje nós temos 3 milhões de pessoas e 11 mil policiais. Ou seja, a política do GDF está completamente errada, né?
Bem, ele fala a política do GDF. Eu queria que o senhor esclarecesse, secretário. É o GDF que não faz a recomposição correta do efetivo ou é porque depende de outras situações?
Bruno, depende de uma série de situações. Por exemplo, se eu tenho 10 mil policiais e 2 mil entram para a reserva, aposentam, seria muito fácil alguém dizer, ah, chama mais 2 mil que resolve. Só que quando você chama mais 2 mil, você não recompõe 10 mil na folha de pagamento, você passa para 12. Porque a pessoa, quando entra para a reserva, ela tem aposentadoria. E o dinheiro sai da União, o dinheiro sai do fundo. Então, assim, não é uma coisa cartesiana e fácil. Para formar um policial é demorado. A legislação mudou muito ao longo do tempo. Além disso, é um gap histórico de anos sem concurso, fizeram que uma massa enorme de pessoas aposentasse e você não consegue simplesmente formar mais do que 1.500 de uma vez só. E muitas vezes já tem 1.500 para se aposentar, para entrar para a reserva. Então, assim, a visão de fora, claro, acolho, respeito a manifestação e a pergunta do ouvinte, mas se fosse algo muito simples, a gente já tinha feito, pode ter certeza, não é uma coisa cartesiana. A dificuldade existe e há um empenho muito forte nos últimos oito anos, para tentar recompor minimamente esse efetivo. Isso tem sido feito, todos os anos tem concurso, vocês acompanham isso. Agora, o dinheiro do Estado é finito e a dificuldade de recomposição, ela esbarra em uma série de critérios legais. Que na medida do possível tem sido suprido com a tecnologia.
E rapidinho aqui, o Fernando está perguntando se não há risco de pessoas mal intencionadas acessarem sistemas de monitoramento por câmera, secretário, e fazerem mau uso dessas imagens.
De fora, não, porque nada está na nuvem, tudo está no nosso data center. Essas imagens, elas são armazenadas as particulares por 3 dias, depois descartadas. Agora, dizer que nunca vai acontecer, é por isso que nós temos uma auditoria, um rastreamento, cada um que entra, Bruno, no dia que você quiser vir aqui conhecer com a Mariana, a gente vai entrar no sistema, eu vou te mostrar par e passo, qualquer imagem que eu acesse está lá, Paturi acessou tal imagem na data tal, completamente rastreável, a gente já teve reunião com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria, mostramos toda a cadeia de custódia, inclusive de análise. Agora, efetivamente, a segurança pública, como qualquer entidade, é composta por pessoas. Qualquer mau uso tem como identificar quem fez e a pessoa será punida.
Eu agradeço a participação do secretário de Segurança Pública, Alexandre Paturi. Meu caro, muito obrigado pela colaboração e até uma próxima.
Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição.
10h59, só para reforçar, essa entrevista foi ao ar durante a semana, né? E eu recebi algumas participações de ouvintes aqui agora. Infelizmente, a gente não conseguiu encaminhar essas perguntas. De toda forma, agradeço aqui as participações do Jefão. Muito obrigado, Jefão. Também a participação do Lauro, morador lá do Paranoá, questionando aqui como saber se essas câmeras funcionam ou não. Enfim, como o secretário bem explicou, o condomínio pode disponibilizar e aí vai passar por uma curadoria, né, da Secretaria de Segurança Pública para saber se aquelas imagens têm ou não condições de integrar o sistema de monitoramento do projeto DF360. Lauro, muito obrigado aqui pela participação. E também recebo aqui a participação do Tadeu. Tadeu, vou analisar aqui seu áudio. Daqui a pouquinho eu te dou uma resposta aí também. E aproveito para convidar a todos os ouvintes a participarem com a gente. Você que está ligado no CBN Brasília deste sábado, mande uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp no número 99666-9673. Fala para a gente como é que você está curtindo este sabadão. Qual que é a programação aí para hoje? programação cultural da cidade está intensa. Aliás, hoje ainda no CBN Brasília a gente vai ter mais detalhes da agenda cultural com a Mariana Machado para você que ainda não escolheu o seu rolê de sábado. Tem rock and roll lá na Granja do Porto com o pessoal do Capital Moto Week, tem uma série de artistas no Parque da Cidade, festa junina que eu sei que ainda está rolando por aí pela cidade, então está bem movimentado, está bacana. Então fique com a gente que daqui a pouquinho você vai saber de todos os detalhes da nossa programação cultural também. Repórter CBN na sequência, daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 25 de julho de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebe hoje no Palácio dos Bandeirantes o presidente da Argentina, Javier Milei, que desembarcou na capital paulista para participar de compromissos políticos ao lado da chapa da direita no estado. Milei recebe neste sábado a Ordem do Ipiranga, a maior honraria concedida pelo governo de São Paulo. Ao término do encontro, Tarcísio e Milei seguirão juntos para a Convenção Nacional do PL, que oficializará a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. A chuva dá trégua após causar danos em mais de 200 cidades no Rio Grande do Sul. A previsão para este fim de semana indica tempo firme na maioria das cidades gaúchas. Neste sábado, a frente fria que trouxe instabilidade já estará longe da região sul do país. Há risco de chuva fraca entre a tarde e a noite na região das Missões, no oeste, noroeste e parte da região sul. Na região metropolitana de Porto Alegre, o sol aparece na maior parte do dia. Interditado pela Defesa Civil há 18 anos por risco de desabamento, o Palacete Imperial, no centro do Rio de Janeiro, segue ocupado por cerca de 40 pessoas e sem previsão de restauração. Segundo a Prefeitura da cidade, a desocupação depende de decisão judicial e apoio das forças de segurança. O imóvel pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro e está sob responsabilidade do IFAM até 2032. A autópsia não revelou sinais de violência na morte do agente de modelos Daniel Siad, que mantinha laços com o criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein. A informação é dos promotores franceses que acompanham o caso. Siad, de 69 anos, foi encontrado morto em casa em Colombes, a noroeste de Paris, no dia 20 de julho. O exame revelou, no entanto, problemas de saúde e vestígios de um ataque cardíaco anterior. Ainda estavam pendentes os exames toxicológicos e patológicos para determinar a causa da morte. No horário de Brasília, 11:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Brasília. Apresentação Bruno Melo.
11 horas e 6 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Agora vocês vão acompanhar conosco uma entrevista que traz uma análise de dados a respeito do Alzheimer. Uma pesquisa mostra que passar horas assistindo à televisão, por exemplo, ou permanecer sentado durante o trabalho pode estar ligado a alterações em regiões do cérebro que costumam ser afetadas precocemente pela doença do Alzheimer. A gente conversou com uma neurologista que explicou essa relação e apontou o sedentarismo como um fator de risco para a demência. Vamos acompanhar.
No nosso CBN Saúde de hoje, a gente vai destacar um estudo que foi publicado na revista Alzheimer's and Dementia. É uma pesquisa que acompanhou mais de 1.700 adultos por aproximadamente 24 anos e que apontou a influência da televisão na associação a alterações em regiões do cérebro e regiões que costumam ser afetadas precocemente pela doença de Alzheimer. Para conversar com a gente sobre isso, convidamos a doutora Luciana Barbosa, ela que é neurologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Doutora Luciana, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. Obrigada pelo convite.
Seja bem-vinda. Obrigado pela participação.
Bem, doutora, antes da gente entrar, né, nos pormenores desse estudo, falar um pouco dessa relação com a TV, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é, né, a doença de Alzheimer e quais são as principais causas.
Bom, a doença de Alzheimer é uma das principais causas de demência, né? Demência é quando a pessoa perde a sua capacidade cognitiva, de memória e de realizar funções, né? Que atrapalham o seu dia a dia. Ela começa a precisar de ajuda das pessoas para fazer essas atividades. Então, começa a deixar de conseguir se lembrar de compromissos, de pagamento de contas, não consegue realizar atividades, às vezes, do próprio trabalho, se essa pessoa ainda estiver trabalhando, então, dirigir. Então, isso é um alarme, né? E é um quadro que pode ser um quadro demencial, existe esse prejuízo da memória com impacto nas atividades do dia a dia, e a causa mais comum é o Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença que a gente chama de multifatorial. A gente sabe que várias coisas influenciam no desenvolvimento da doença, né? Fatores ambientais, fatores genéticos. Então, a gente já sabe hoje que cerca de 45% da doença pode ser, da chance de você desenvolver a doença pode ser prevenido se a gente controlar alguns fatores de risco. Então, a gente tem, é uma doença que nós sabemos que existe o depósito, o acúmulo de proteínas que são tóxicas para os nossos neurônios, que vão degenerando as áreas da memória, e isso acontece devido a diversos fatores, sejam da própria pessoa e fatores que a gente pode modificar, que são fatores externos.
Bem, agora qual que é a relação, né? O que, que é esse achado desse estudo que relaciona assistir muita televisão com essas alterações cerebrais associadas ao Alzheimer?
Esse estudo traz uma informação interessante, porque ele estudou pessoas, no geral, que tinham, não pessoas com Alzheimer, ele estudou a população geral, que estava num estudo de doenças cardiovasculares. E aí ele mostrou que tem alterações cerebrais, antes até do desenvolvimento, né, de demência, enfim, tem alterações cerebrais relacionadas a quem tem fica mais tempo assistindo televisão. O que a gente sabe que um fator protetor para o Alzheimer, né, é a atividade física e para o desenvolvimento de outras demências também. E um outro fator que é prejudicial, que é um fator de risco, é o sedentarismo, que são coisas diferentes. Embora a gente fale, quando a gente fala sedentarismo, é o tempo que a pessoa passa sentada. Então, aquela pessoa que passa mais de 10 horas sentada já acumula, já é um fator de risco para o desenvolvimento de demência. E a pessoa que realiza atividade física de intensidade moderada, intensidade vigorosa, ela consegue proteger o cérebro também, tem um fator protetor para o desenvolvimento da demência. Uma coisa que esse estudo mostrou e que a gente também já tem em outros estudos, é que teve diferença da pessoa que fica sentada no sedentarismo que a gente fala de mentalmente passivo, né? Então é aquela pessoa que está assistindo televisão, é uma atividade extremamente passiva, em relação a pessoas que têm o sedentarismo, ela está sentada, mas ela está realizando uma atividade ativa para a mente. Então, ela está fazendo uma leitura, ela está trabalhando, ela está gerenciando algumas coisas no computador. Então, isso faz diferença. Ela está realizando, está sentada, mas está mentalmente ativa. E esse estudo também mostrou isso, né? Que a atividade que está sendo realizada também influencia, né? Nessa diminuição do volume de determinadas áreas do cérebro.
Bem, a gente já ouviu muito falar, né, doutora, de que é aconselhável que pessoas mais idosas, principalmente, façam atividades que estimulem. Por exemplo, muito se fala da palavra cruzada, né? A palavra cruzada ajudaria de alguma forma a prevenir algum tipo de doença como essa. Atividades manuais, própria realização de crochê, de trabalho quebra-cabeça, trabalho de marcenaria, enfim, também algo que estimule de alguma forma essas áreas do cérebro. E na TV, né, em frente à TV, muitas vezes a gente fica ali sem pensar em nada, né?
Só recebendo, né, a informação.
É uma coisa muito passiva, né? Isso está muito relacionado a essas questões. Eu estou falando aqui do que se fala também no senso comum, né, no popular, mas a ciência também já atesta essas nossas percepções.
Exatamente isso, assim, não só esse estudo, como outros também trouxeram isso, essa diferença do que você colocou, que é o que a gente fala de estar mentalmente ativo ou não, né? Você pode estar sentado numa poltrona, reclinada, mas você pode estar só recebendo informações de forma passiva, ou você está fazendo atividades que ativam sua mente, que fazem com que você crie conexões cerebrais, com que você aprenda, que te traga aprendizado. Isso é muito importante para o cérebro. Então, não precisa ser um estudo, não precisa ser necessariamente palavra cruzada, que é o mais popular mesmo que as pessoas falam, mas atividades que tragam novidade para você, né? Novidade para você criar novas conexões para proteger o seu cérebro e a sua memória. Então, pode ser isso, pode ser um artesanato, pode ser uma atividade manual, o crochê tem vários pontos que você precisa aprender, né? Então, é sim uma atividade que demanda da sua memória, da sua cognição também, né? Então, essas atividades, cada um vai fazer o que lhe trouxer prazer, né? Não necessariamente algo ligado diretamente ao estudo, mas isso ajuda sim, isso tem um fator protetor mesmo, é a gente ficar ativo, né? Não quer dizer que assistir a televisão seja prejudicial para a pessoa. A questão que o estudo trouxe é o tempo, né? E você lançar mão, você deixar, abrir mão de outras atividades para ficar só na televisão, ou também poderia ser no celular, né? Então, depende do que tem sido feito, se você está só recebendo informação de forma passiva, ou se você está assistindo a uma reportagem, né, um documentário, e está trazendo conteúdos e repertório para você discutir socialmente depois, para você associar com outras atividades que você faz. Então, isso também faz diferença.
Um aspecto que chama atenção nesse estudo é que eles fizeram ali uma diferenciação conforme o sexo dos participantes. E entre as mulheres, parece não terem sido encontradas associações significativas entre ver TV com frequência ou permanecer sentado no trabalho. Já para os homens, assistir televisão com frequência esteve associado a um menor volume em diversas estruturas cerebrais. O que explica essa diferença, doutora?
É uma boa pergunta que é difícil de responder só com base nesse estudo, mas o que a gente sabe é que o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem, né? E aí são muitas variáveis para a gente conseguir controlar, no caso desse estudo, para a gente conseguir chegar a alguma conclusão. Mas a gente, isso é até surpreendente, porque a gente sabe que as demências surgem mais no sexo feminino, são mais prevalentes, inclusive, no sexo feminino, né? Então, em tese, os homens são um pouquinho mais protegidos, vamos dizer assim, né? Mas existe uma série de fatores. Os homens também têm mais doenças cardiovasculares, né? Então, esse estado de saúde geral pode influenciar. Eles podem ter mais sobrepeso também, costumam estar mais acima do peso, tem uma taxa maior de tabagismo e uso de álcool. Isso são fatores que deixam esse cérebro, por outro lado, mais vulnerável a outras mudanças ambientais, né? Mudanças de comportamento.
Doutora, em média, com quantos anos começam a surgir os primeiros sintomas do Alzheimer?
O Alzheimer costuma ser uma doença do idoso, né? Então, por volta dos 70, né? E às vezes um pouco mais cedo, por volta entre os 60 e 70 anos, podem surgir alguns sinais que ainda não são de demência, né? Mas são alterações da memória que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. A pessoa começa a perceber que a memória dela não é mais a mesma, ela não perdeu a função dela, a funcionalidade, a capacidade de realizar as coisas, mas ela precisa desenvolver ferramentas para contornar aquelas dificuldades que ela está tendo com a memória. Então, é aquela pessoa que precisa começar a anotar muito mais os compromissos, né? Precisa colocar mais lembretes, antes ela não precisava, que leva mais tempo para realizar as atividades, que precisa de ter mais atenção e mais cuidado para fazer as atividades. Isso já pode ser um sinal de que essa pessoa está iniciando um comprometimento cognitivo leve, que a gente chama. Então, a gente precisa avaliar logo nesse momento.
E aí, quais exames, como que vai ser feito o acompanhamento até chegar em um diagnóstico?
A gente tem causas, né? Quando a gente fala de problemas de memória, a gente tem causas, investigações para causas potencialmente reversíveis, que são várias, pode ser um problema na tireoide, deficiência de uma vitamina, pode ser sintoma depressivo, pode ser um problema do sono, né? Ou pode ser alterações no cérebro mesmo, um acúmulo excessivo de líquido, que é o que a gente chama de hidrocefalia, pode ser alguma outra lesão cerebral. Então, a gente precisa ver essas possíveis causas. Primeiro, a gente passa por uma bateria, uma avaliação cuidadosa em relação a isso, procura essas causas reversíveis, e aí quando a gente não encontra, a gente vai para pesquisar as doenças neurodegenerativas, e a mais comum realmente é a doença de Alzheimer. Hoje, né, nos últimos anos, tem se avançado bastante em relação à investigação, a gente tem exames que conseguem detectar o depósito de proteína, amiloide, então a gente tem avançado muito em relação ao diagnóstico e até em relação ao tratamento.
Agora, a gente falou muito da questão da televisão, né, doutora? Mas o mesmo pensamento pode se estender ao uso de outras telas, por exemplo, do celular, né? Cada vez mais os idosos estão acessando as redes, passando um tempo que antes era em outras modalidades para estar na frente da tela do celular. O celular tem uma dinâmica diferente, na televisão a gente fica mais passivo. Mas às vezes você está só rolando feed.
Também dá passivo,
também,
né?
Não está pensando em muita coisa, não, né? Já tem algum estudo que fala sobre essa relação, né, do tempo de tela com celular, tablet, na prevenção de doenças do tipo ou não?
Bom, esse estudo específico em relação a isso eu não conheço, mas o que a gente sabe é que o tempo de tela, né, pode influenciar a nossa capacidade, que a gente chama de função executiva, né? Ele pode influenciar, atrapalhar isso. Atrapalhar, se a gente fica muito tempo na tela, pode dificultar, essa função executiva é responsável por fazer planejamento de atividades, por conseguir manter a atenção nas coisas, por controlar impulsos, por ajudar a gente na tomada de decisões. Então, quando a gente fica muito tempo na tela, isso fica um pouco prejudicado. E também a regular as nossas emoções. Isso a gente já sabe, né? A gente já sabe também que atrapalha o aprendizado em adolescentes, em crianças, né? O tempo de tela tem relação com isso. Então, no idoso, pode ser que tenha esse impacto, né? De ser, como você falou, depende da atividade, mas se ele estiver mentalmente passivo, se for uma atividade mentalmente passiva, pode ter um impacto semelhante ao da televisão, né? Mas o celular também pode ser uma ferramenta para o idoso conseguir se socializar mais, para que ele consiga aprender coisas novas. Então, vai depender do tipo de atividade que está sendo realizada lá. Ele pode ser, sim, um aliado, né? Dependendo da situação, ou não. Ou ele pode levar aquele uso excessivo, aquele rolamento de telas, né? E aí a pessoa acabar fazendo uma atividade que a gente chama de mentalmente passiva, né? E aí a gente já sabe que isso é um fator prejudicial, realmente, é um fator de risco para o desenvolvimento de demência.
Eu acho que isso até responde aqui a pergunta do nosso ouvinte Wesley. Ele pergunta, assistir aulas pela TV se enquadra em estímulos? Aí acho que vem um pouco dessa questão do uso, né, que a gente estava falando.
Exatamente, depende do que a gente está usando, né? Não é a televisão como só, né? É a atividade. Essa atividade pode ser ativa, ela pode trazer um conhecimento para a gente pode aplicar esse conhecimento depois, né? Então a televisão não devemos mais assistir, né?